Olá, sejam bem-vindos ao podcast Foto na Veia, o podcast que vai te ajudar a viver da fotografia.
Olá, eu sou o John Edgar e hoje nós temos mais um convidado aí que palestrou no Wedding Brasil. E galera, todas as vezes que eu assisti a palestra desse cara, eu saí impactado. Com vocês, Guilherme e Bastian.
Aí, que honra, hein? Impactado pela beleza ou pelo conteúdo? Essa que ficou a questão que ninguém respondeu ainda. Ou seria pelos dois? Eu fui audacioso agora, desculpa.
Pelo conteúdo, cara.
Que massa. Obrigado, Bia. Obrigadão mesmo pela oportunidade, meu velho. Estamos aí para se ajudar e para onde o papo for, eu vou junto, sem segredos, sem nada. Eu acho que esse que é a massa do podcast também, a gente poder se abrir. Está aí uma oportunidade para que todas as fechaduras dos meus conteúdos e das minhas vivências, a partir de agora, sejam abertas para todo mundo aí.
Bacana. Então, antes disso, cara, vamos traduzir o que é BIA. O gauchês aí. Senão os outros vão pensar outra coisa de mim. Aí, traduz aí.
Beleza. Cara, é o que acontece. Esse episódio, praticamente, se eu pecar, você me avisa. Porque no Rio Grande do Sul, eu sou um fotógrafo gaúcho, nós temos meio que um vocabulário meio próprio nosso, assim. Então, às vezes, passa alguma coisa. E o piá é um deles, né? O piá é o guri, é o menininho pequeno, assim. E aí, o piá, para nós, já é algo que a gente fala já sem perceber. Então, alguma coisa pode ser que passe, mas eu até, por causa das palestras e da comunicação com a galera de todo o país, eu já consigo me controlar um pouco mais, o sotaque já... Sempre aparece, mas aparece um pouco menos. Enfim, eu vou tentando falar com uma linguagem mais universal. O gaúcho, ele é tão, eu ia dizer arrogante, mas arrogante não ia agregar para mim, não. O gaúcho, ele é tão bairrista, tão orgulhoso do próprio chão, que até uma linguagem ele inventa para si mesmo. Mas então eu vou tentar controlar isso. Deixa para mim.
Então vamos lá. Guilherme, eu sempre começo com três perguntinhas aí. Há quanto tempo você fotografa? Quantos anos você tem? E que tipo de fotografia você faz?
O que acontece? Essas três perguntas, elas meio que... Eu vou tentar englobar em uma resposta só, porque eu tenho 27 anos, mas eu venho de uma família de fotógrafos. Então, o meu tempo na fotografia é... Quem é filho de fotógrafo aqui entende que não começa a trabalhar quando está pronto. Começa a trabalhar quando alcança no balcão, já, sabe? Então, quando eu alcancei no balcão, eu já conseguia vender uma pilha, vender uma câmera, vender um porta-retrato, fazer de tudo isso um pouco, mas de câmera na mão, fotografando é desde os meus 16 anos, que é onde eu fotografei meu primeiro casamento sozinho, com 16 anos.
Caramba, 16 anos?
Exatamente. Com 16 anos, eu ganhei de presente do meu pai, meu presente de aniversário, foi uma carteira de trabalho, do tipo, ó, meu velho. Vem para cá que o mundo agora caiu no teu colo, sabe? Então, com 16 que eu fotografei meu primeiro casamento. Mas antes disso, John, eu fiz muita coisa em relação à fotografia. Por quê? Esse estúdio dos meus pais era um estúdio comercial. O que é o comercial? Ele fazia desde xerox, fotocópia, fotos 3x4, venda de câmera digital, até fotografia de batizado, eucaristia, crisma, casamento. Então, a gente fazia de tudo lá. Nós tínhamos laboratório próprio também. Então, o nosso diferencial era a revelação de fotos em uma hora. A pessoa ia lá, deixava, em uma hora ela podia buscar. Então, assim, esse meio tempo que eu vivi dentro do estúdio foi muito bom, cara, porque eu passei por todas as etapas com o estúdio, que um estúdio fotográfico pode ter. Então, que nem eu te falei, você me perguntou que tipo de fotografia eu faço, mas para eu falar que tipo de fotografia eu faço, eu preciso falar das que eu fiz e não gostei. Porque foi aí que eu encontrei o tipo da fotografia que eu gosto de fazer e que eu faço. O que que acontece? No estúdio comercial, a gente fotografava o que aparecesse pela frente. Tocava o telefone do estúdio. Olha, eu bati meu carro, estou aqui na rua tal com a tal, e eu preciso de um fotógrafo aqui para colocar depois no BO as fotos desse acidente. Ia lá o Bastian, meu pai, no caso, né? Ou o Gui, ou outro funcionário do estúdio, assim por diante. Eu, Bastian, eu estou processando meu vizinho porque ele construiu 1 metro dentro do meu terreno e eu preciso anexar fotos no processo. Vem aqui, vou lá. fotografa lá, sabe? Uma batida de carro onde as marcas do freio provam que ele freou, que ele não freou. Enfim, fiz todos esses tipos de fotos. Crisma, Eucaristia, primeiro aninho, segundo aninho, 80 anos. Cara, de tudo mesmo. Velório eu não fotografei, graças a Deus, mas meu pai já fotografou. Para te ter uma ideia do quanto isso tá inserido na nossa vida. Esse estúdio, ele existe até hoje, lá em Guaporé, chamado Estúdio Bastian, já não mais administrado pelo meu pai. Meu pai hoje é vice-prefeito lá da cidade, está no mundo da política, e a minha irmã do meio, a Bruna, que é quem lidera esse estúdio hoje. E aí, o que acontece? Eu passei a fotografar com 16 anos, como eu comentei contigo, porém, cara, o que aconteceu? A gente acabou nos tornando bons aliados, eu e o pai, dentro de um casamento. Por quê? Ele fazia aquele trabalho redondinho. Aquele trabalho que não pode faltar, sabe? Ou seja, eu podia ir no evento, voltar para casa e não mostrar nenhuma minha foto para os clientes, que eles não iam dar falta de alguma coisa. Ou seja, o principal estava feito pelo meu pai. Eu fazia o que não era, entre aspas, necessário, sabe? Eu tinha liberdade de fazer alguma foto que ele não tinha liberdade de fazer, que ele não se colocava à prova para fazer, né? Uma geração atrás da nossa, né? Vamos dizer assim. Então, eu tinha essa liberdade. Só que essas fotos, cara, acabaram entrando no gosto das pessoas. E aí, eles passavam a fazer o seguinte. Olha só. Eu fecho o casamento, mas o Gui pode ir junto? Não, eu só fecho se o Gui for junto. O Gui pode ir junto nesse evento? Porque eu vejo as fotos que ele posta, ainda no Orkut, no caso, e gosto dessa foto inesperada, dessa foto a gente não vê toda hora e tal. Isso acabou sendo legal. A gente fez muitos eventos assim, e era bacana ver nos álbuns, porque tinha o tradicional e, ao mesmo tempo, tinha o leve. Só que, John, eu já tô brother assim, tá? Te chamando de John já. Tá valendo?
Ah, lógico. É meu nome, pô.
Então, eu, se não puder, tu se vê com teus pais, né? Porque é o nome, então azar teu também. Mas assim, dentro do evento, o que começou a acontecer? A noiva entrava e aí meu pai fazia o seguinte, ó. Para. Fazia a foto da noiva e mandava seguir. E quando ele começava a fazer isso, eu falei, pô... Pensando comigo mesmo, assim, sem falar nada pra ele. Ah, poxa vida, mas podia deixar rolar, né? Podia não precisar comandar tanto assim o casamento. E isso acabou acontecendo. E foi me incomodando muito a ponto de chegar numa hora que eu tinha duas escolhas para fazer. Ou eu chegava e aceitava aquilo, entrava na onda e corria um certo risco de enjoar do que eu estava fazendo todo final de semana. Ou eu tentava mudar isso de alguma forma. Eu tinha duas formas de mudar isso também. Uma delas era chegar no meu pai e falar, pai, assim, assim, assado. Ou a segunda forma mais difícil até então é eu me desligar da empresa e acabar fazendo da minha própria forma. João, meu pai, cara, deu tudo que nós temos até hoje. E eu não estou falando só de coisas materiais, mas sim de respeito. Mas sim de... Ele falou para nós, ele fala isso para nós também. Olha só. Eu não trabalhei a minha vida inteira para deixar terreno, prédio, escritório, sala comercial para vocês, não. Eu trabalhei para deixar um nome que abra portas para vocês. Eu trabalhei para que vocês, para que alguém possa ouvir o Guilherme Bastian e, ah, não, o Bastian é uma pessoa legal, o Bastian é uma pessoa que é correta, que é, enfim, por isso que ele trabalhou. E justamente por causa disso, John, eu não cheguei para ele, não tive coragem de chegar para ele e dizer assim, pai, tudo que nós conseguimos até hoje, infelizmente, o mundo não anda mais assim. Nós vamos ter que mudar e vamos ter que fazer isso, isso e aquilo. Não me vi com essa coragem. Mas me vi com a coragem de dizer o seguinte, pai, eu não quero mudar o estúdio, mas eu tô vendo que eu não tô ficando feliz continuando a trabalhar dessa forma e quero abrir a minha linha de trabalho dentro do estúdio. O que é que tu acha? Me apoia? Estou aqui. Se eu tô aqui, porque ele me apoiou, né? Então, ele me apoiou. Inicialmente, eu ficava dentro do estúdio, né, uma salinha ali, e tratava só dos casamentos. E depois disso, já fazem 7 anos, 8 anos vai fazer agora esse ano, que eu abri o Guilherme Bastian Fotografia. E aí, sim, o estúdio Bastian é um CNPJ, né, e o Guilherme Bastion é outro CNPJ até então. Então, hoje, para que eu encontrasse a fotografia que eu amava fazer, eu tive que encontrar todas aquelas que eu odiava fazer. Entendeu? E agora eu vou te responder, então, a terceira pergunta. Que tipo de fotografia que eu faço? Eu faço a que eu gosto de fazer, mas porque eu encontrei todas que eu não gostava de fazer. E às vezes, já, as pessoas acabam se equivocando, tentando logo encontrar num primeiro momento a que ama fazer. Mas como é que você vai encontrar primeiro o que ama se você ainda nem sabe o que não gosta? Sabe? Então, pô, daqui a pouco eu quero ser apaixonado por fotografia de casamento, mas eu vou fotografar um newborn e vou me encontrar super bem. Já pensou? Pode ser que isso aconteça com alguém que está tentando se obrigar a gostar de alguma fotografia, mas, na verdade, lá dentro pode estar encontrada por outro segmento da fotografia. Então, eu me encontrei na fotografia de casamento, numa fotografia real, mas muito por eu saber qual fotografia eu não queria fazer.
Bacana. É, seu pai, eu acho que, assim, eu tenho 40 anos, né? E eu acho que ele fez a melhor... Acho que ele fez a coisa mais certa no mundo, né? Que hoje em dia a gente vê aí, que você não pode colocar uma criança para trabalhar, que você não pode fazer isso. Meu, eu não concordo com isso, eu comecei a trabalhar novo também. E eu tenho certeza, Guilherme, se você não tivesse começado com 13 anos ali, 14 anos, a aprender a vender lá no estúdio, a começar a fotografar, você não seria o Guilherme Bastion de hoje. Eu tenho certeza absoluta.
Cara, para não mentir, é porque eu tô arrepiado, ó. Porque é justamente isso, cara. Eu acho que é esse excesso de burocracia que existe hoje no nosso mundo atual é que faz com que novos nomes, novos talentos demorem mais ainda a surgir, tá? Porque nós éramos muito livres. Ah, parece muito louco, né? Que a gente, nós éramos mais livres antigamente. E é isso mesmo.
Sim.
Antigamente nós éramos mais livres para fazer, para arriscar, para perder, para ganhar. Por quê? Porque nós não tínhamos tantos holofotes em cima da gente, nós não tínhamos tanta atenção, nós não tínhamos tanto o dedo julgador em cima, sabe? Hoje, a minha irmã, por exemplo, a minha irmãzinha, eu tenho duas irmãs, né? Nós somos em três. A minha irmãzinha, Betina, tem 9 anos, né? Se daqui 3 anos, ela com 12, eu quiser levar ela num evento junto, meu amigo, isso vai ser noticiado em tudo que é canto, na cidade, entre os fotógrafos, que eu estou fazendo a maior covardia do mundo. Sendo que eu, com 12, segurava um METS para fazer a segunda luz para o meu pai. Como o ISO era 100, 200, a luz do METS, o METS é o flash, aquele antigo, né? A luz do flash dele iluminava o primeiro plano e eu segurava o METS para iluminar as costas, né? O segundo plano, apontando a foto celular para ele e segurava o METS para o fundo. Isso hoje, vixe Maria, aí lá com meus 12, 13 anos, eu ia no evento e meu pai não me ensinava a fotografar. Tu acredita que essa é uma conversa que eu acho que eu falei para pouca gente e, enfim, vou falar agora também. Meu pai nunca sentamos numa mesa, eu e ele, para falar sobre fotografia, para falar sobre ISO, velocidade, abertura. Nunca. Ele nunca me ensinou nada disso. Sobre isso, eu sempre aprendi sozinho. Só que o que, que ele mais ensinava? A me portar em um evento. Bacana. E eu lá, com 12, 13, com meu terninho novo, sempre impecável e tudo mais, bonitinho, porque precisava aparentar para as pessoas, porque nós somos a nossa própria vitrine dentro de um evento, era o que ele falava. Porque jamais tu toma Guaraná em um copo de vidro, porque isso pode ser interpretado como uísque pelas outras pessoas, sabe? Então, assim, esse tipo de ensinamento é o tipo de ensinamento que eu tinha todo o dia que a gente saía para trabalhar. Ele não me ensinava sobre foto, me ensinava a me portar. E agora, cara, agora a gente vai começar, eu convido você, ouvinte, a viajar junto comigo, porque a viagem é longa. É, ensinar a se portar dentro de um evento é o mais difícil que um fotógrafo hoje pode aprender.
Sim.
Porque ensinar a fotografar é 2 palitos, cara. É jogar no Google e cair cursos incríveis, tanto pagos quanto gratuitos, sobre como fotografar. Como fotografar é muito fácil. Agora, como se portar? Como ter palavra? Como ser honesto? como chegar no horário, sabe? Esse tipo de coisa que para mim é básico, hoje é o que muita gente acaba sofrendo por isso.
Oh, mas é verdade, hoje assim, tem muitos fotógrafos que não sabem se posicionar num evento, ele chega lá no make-off, ele não fala com ninguém, ele não conversa com ninguém, ele não brinca, ele chega apenas fotografando, chega lá no evento. Uma coisa que eu falo direto, não é porque o cliente contratou a gente que você colocou lá no contrato, que a gente tem direito à refeição. Cara, você sabe, acho que o Guilherme já passou por isso, teve vários eventos que eu não comi, mas não quer dizer, cheguei lá e cutuquei a noiva, cutuquei o noivo, falei, não estão me dando de comer, eu vou sair fora. Não, você tem que fazer o máximo possível para não levar problemas. Então, você tem que saber se comportar no evento. Não é porque você... outra coisa, eu dou um exemplo. A noiva autorizou. Eu vou lá e vou ficar comendo na frente de todo mundo. Eu acho isso errado. Os fotógrafos.
Eu não tenho nem coragem suficiente para fazer isso, não. Por mais que eu tenha direito e fome, eu não tenho coragem, sabe? A minha fome pode ser muito maior, mas a coragem sempre vai ser menor de fazer isso. Então, cara, falando em make-off, deixa eu contar uma só. Sabe que a galera, que nem você falou, leva pro lado extremista, né? Às vezes pro lado ruim. Por exemplo, eu sou um cara que eu para quem for olhar o meu trabalho, tanto no Instagram quanto no blog, vai perceber que as fotos de casamento são fotos onde eu gosto mais das fotos, onde eu não sou percebido, onde eu não tenho interferência dentro do evento, ok? Ok. Isso quer dizer que eu chego num casamento, não converso com ninguém e só fotografo o que está acontecendo? Não. Tem certos momentos onde é necessária a política do bom profissional para que as coisas aconteçam e aí sim você possa fotografá-las, certo? Making off, por exemplo. Making off, eu não falo quase nada durante o making off inteiro. Porém, a chegada, eu falo por 10 minutos a fio, entende? Para que as pessoas... Porque eu não acredito, John, naquela coisa assim, ó. Finge que eu não estou aqui. Não existe isso para mim. Para mim existe o seguinte, ó. Eu estou aqui, mas eu estar aqui é agradável, então relaxa, sabe? Eu estar aqui não faz com que você precise ser outra pessoa, então relaxa. Isso sim funciona, na minha opinião. Então eu chego no make-off, lógico que eu vou conversar, vou querer saber quem são, vou dar um oi para as madrinhas, para a mãe da noiva, para os cabeleireiros, tudo certo. Depois dessa minha entrada, aí sim, eu sempre digo que eu não sou o cara que conta a piada, mas eu sou o que dou risada da piada que os outros contaram, entendeu? Então, assim, eu contar uma piada, jamais. Só que se eu não ri enquanto todo mundo tá rindo, eu vou passar a ser interpretado como o tiozão, o chato da história, entendeu? Então, assim, existe essa diferença. E aí, quando é que eu vou te contar uma história que é um exemplo nato disso, tá? Make-off de um casamento de um fotógrafo, eu tô fotografando muitos casamentos de fotógrafos também ultimamente. E aí, cara, aconteceu um negócio hilário, assim, porque durante o make-off eu fico, sei lá, 80, 90% em silêncio, tava lá fotografando, beleza. E aí, a mãe da noiva olhou pro relógio e começou a entender que tava meio arriscado o horário e tudo mais, beleza, e falou, olha só, fulana, o nome da noiva, não me lembro agora o que era. Eu acho que a gente tá meio atrasado, tu não acha, não? Aí, cara, o videomaker, que era um cara que até eu não conhecia, ele só largou isso aqui, ó. Opa, opa, opa. Parece que a mãe da noiva tá nervosa, hein? Vou levar um docinho pra senhora ficar um pouco mais calma. Ou seja, ele quis ser um baita de um queridão. Quis, né, pô, dar uma boa vizinhança e tudo mais. Quando ele pegou o docinho na mesa e chegou perto da mãe dela, a irmã da noiva falou assim, minha mãe tem diabetes, tá tentando matar ela antes do casamento?
Nossa!
Cara... Tu imagina que eu, que não tinha nada a ver com a história, eu queria me meter no buraco nessa hora, entendeu? Imagina o cara. Ou seja, a questão, cara, não é o fazer as coisas ou não. A questão é ter o timing de quando fazer as coisas, sabe? É lógico que eu também quero ser um querido, quero ser bem visto, bem quisto por todo mundo do casamento. Mas eu tenho que saber a hora que eu posso fazer isso, sabe? Pô, deixa eu dar um exemplo de quando eu faria, então, alguma coisa. A noiva está ficando pronta, aquela tensão dentro da sala, a mãe da noiva começa a sentir calor, um pouco mal, pressão baixa. cara, atrás de mim tem uma geladeira com água, é lógico que eu vou pegar uma água e vou alcançar para ela se necessário, se não tiver ninguém para fazer isso, entende? Isso sim está dentro da minha possibilidade, porque eu acredito, da minha possibilidade, eu digo do que eu, como profissional, dentro da minha lista de afazeres, dentro de um evento, isso pode ser que está lá dentro, sabe? Porque isso é uma coisa que eu analiso sempre. Cara, eu como fotógrafo e eu como pessoa, eu, dentro de um evento, tem certas coisas que as pessoas esperam que eu faça, certo? Ajudar uma pessoa que está passando mal é uma das coisas que possivelmente está dentro dessa lista. Sim. Agora, eu arriscar contando uma piada de um tom até mesmo que corre risco de ser um preconceito com alguém, eu arriscar ao ponto dessa questão do docinho, isso já não é algo que as pessoas vão esperar de mim. Algo que invade, entende? Então, a questão não é o que ou como fazer, a questão é como fazer. É, e essa história, ela resume isso perfeitamente.
Sim, sim. Ô, Guilherme, quando você tinha 16 anos, você começou a fazer fotos diferenciadas. Se seu pai não te ensinou a fotografar, da onde você tinha essas referências de fazer essas fotos diferentes?
Ah, boa pergunta, boa pergunta. É, cara, então, essa realmente, a inspiração por fotos diferentes, eu não tinha tantos, como hoje a gente tem, tantas referências expostas, assim. Eu lembro que a minha influência para saber de fotografia eram polígrafos que eu tinha impressos, do Vinícius Matos, na época. E aí, por exemplo, assim, uma foto de uma aliança e tinha um exif lá, em 3.5 foi feita a foto, né? Eu pegava a minha D300 que eu tinha na época, eu usava Nikon, hoje utilizo Canon, mas eu tinha a Nikon na época, a D300, e tentava pôr em 3.5, em 2.8, desculpa, o exif estava 2.8 da foto. E eu ia, isso aí em 3.5, meu exif, eu pensava, caramba, essa lente está com problema, né? Não vai em 2.8 isso aqui, caramba, sabe? Então, assim, a fonte de novas informações eram bem escassas. E eu vinha na minha cabeça fazer fotos diferentes a partir de fotos do meu pai, não porque elas eram diferentes, mas porque elas eram redondinhas demais. Então, eu olhava dele e pensava, como eu faço isso de forma diferente? Como eu faço isso de outra forma, sabe? Então, eu fui tentando, eu tinha na minha cabeça a foto que meu pai faria e eu só pensava assim, não posso fazer dessa forma. Então, eu jogava enquadramento para cá, enquadramento para lá, para baixo, para cima, para qualquer canto que era, ou tentava me posicionar de uma maneira diferente. Ah, se meu pai está sempre lá no meio do altar, cara, eu vou tentar ficar no meio do pessoal dessa vez, no casamento, entendeu? E vou tentar pegar só quando a noiva passar ali naquele trechinho que eu vou clicar. E aí, tentava fazer isso. Então, no início, John, só que nem tu percebeu muito bem, eu fazia essas fotos apenas por serem diferentes. E com o passar do tempo, eu entendi que a foto diferente é uma coisa, mas uma foto boa diferente é outra. Uhum. Entende? Então, por exemplo, fotos diferentes, mas sem sentido. Por exemplo, tinha um bebê no casamento e tinha uma madeira em cima de um banco. E a foto que eu gostava muito era a foto da mamadeira desfocada, a mamadeira focada, e no fundo da mamadeira os noivos desfocados, sabe? Tipo assim, essa foto não é nada, hoje eu vejo, entende? Mas na época era uma foto diferente. Então, com o passar do tempo, eu só fui tentando aprimorar esse diferente para deixar esse diferente, deixar um diferente bom, e não um diferente vago, sabe? Porque essas fotos que eu tanto me orgulhava uma vez, hoje eu vejo e penso, poxa, claro, né? Ainda bem que a gente olha dessa forma que a gente vai evoluindo. Mas eu olho e vejo, pô, não eram grandes fotos. Eram fotos somente diferentes. As pessoas até então não viam aquilo. Então, tudo que é novidade chama atenção. Agora, hoje, todo mundo já tem mais informação e mais parâmetros melhores também, sabe? Um dos meus processos, cara, de aprimoramento disso, foi sempre acompanhar fotógrafos melhores do que eu.
Bacana.
Cara, dá para contar numa mão vezes que eu entrei no Facebook de fotógrafos da minha cidade para olhar o que eles estavam fazendo, da minha região, sabe? Eu sempre olhava caras referência no meu país, referências no mundo. E por que que eu olhava tanto isso? Se a minha referência é muito, muito boa, as fotos referência que eu tenho são muito boas, eu vou ir no evento, vou fazer fotos desse evento, vou olhar para a minha foto e vou ter como base a foto de um cara muito melhor. E a partir disso, vou entender que a minha ainda falta muito para ficar boa mesmo. Por causa da luz, por causa do enquadramento, por causa do momento e assim vai. Se eu tivesse olhado referências da minha cidade, da minha região, pode ser que a foto que eu tivesse feito já era boa. E aí eu ia descansar. Porque, pô, eu já faço uma foto boa, ou até mesmo diferente das pessoas da minha cidade, sabe? Então isso já basta. Não, eu olhava os caras que para mim eram inalcançáveis. E hoje, graças a Deus, eu estou palestrando em eventos onde eles estão na grade e eu estou na grade, meu rostinho está do lado deles ali no banner, sabe? Tipo assim, são coisas inimagináveis para mim que agora estão acontecendo pelo fato de eu ser muito exigente comigo. Muito exigente mesmo, porque, nem você falou lá no início, cara, para que a gente sustente um bom nome, o nosso próprio nome, dentro de um mercado da fotografia, a gente precisa ter uma base muito exigente com nós mesmos.
Sim.
E não uma base que só bate palma para nós em relação a tudo que a gente faça, sabe? A base tem que ser muito forte, muito chata com nós mesmos, para que a gente consiga colocar algo em cima dessa base e que isso sustente. Então, foi isso que eu tentei fazer também.
Bacana. Você falando aí, eu vou deixar até uma dica aí para o pessoal usar o Instagram para ter referências. Galera, vocês toda semana vocês vão procurar aí 10 fotógrafos aí diferentes do que você está acostumado a ver. Vai anotar esses nomes e vai começar a estudar, ver o trabalho deles. Cara, você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Era o que o Guilherme fazia. Não sei.
Total.
Né, Guilherme?
Hoje, e eu digo mais, por exemplo, um cara que eu sigo, que é um cara, enfim, se você não conhece, você tem que seguir ele também, que é o Fer Juariste, fotógrafo mexicano, sobrenatural, assim, o trabalho dele, tá? O que é o mais massa? Você pega o fotógrafo que você gosta, por exemplo, eu, nesse caso, o Fer, e em vez de simplesmente seguir ele já é muito bom, mas vai nas pessoas que ele está seguindo, sabe? E olha como você tem um nível de inspiração ao quadrado. Pô, são as pessoas que inspiram a tua inspiração. Olha que massa isso, sabe? E como você falou, pô, ao invés de você sair seguindo 100 caras, segue 2, 3, no máximo 10, nem você comentou. Porque é tanta informação nova que muitas coisas você tem que, ao invés de sugar muita informação, você tem que seguir a informação que você consegue digerir.
Sim.
Você nem sempre está pronto para digerir qualquer informação. Eu aposto, eu não sei que dia você está ouvindo esse podcast, mas hoje, para te situar, a gente está vivendo uma pandemia, tá? Hoje nós estamos em 2020, tá? Certo? E muito provavelmente esse assunto aqui talvez seja muito pesado para você hoje. Mas se daqui a um ano você abrir esse mesmo episódio e ouvir, talvez ele vai caber como uma luva no momento que você está passando. E não é momento que nem eu falei da pandemia, do mundo, nem nada. Não, é momento seu. Momento seu de amadurecimento dentro da fotografia, de amadurecimento como pessoa. Então, até mesmo uma coisa que eu tenho claro quando eu vou palestrar, quando eu vou fazer alguma coisa assim, é que a minha palestra, isso você que está ouvindo também pode entender isso. O livro que você vai ler, a palestra que você vai assistir, sempre entenda uma coisa. Esse livro não é feito para você. É feito também para você. Você não é a única pessoa que está lendo esse livro. Então, daqui a pouco, isso não é para você agora. Não é para você versão junho 2020, entende? Mas talvez para você, versão janeiro 2021, caia como uma luva. Então, antes de criticar alguma coisa, antes de até mesmo elogiar de forma mega exagerada, você também pode entender que aquilo foi você que absorveu de uma forma. Mas tem outro, daqui a pouco um assunto que para você já é chovendo molhado, mudou o mundo de muita gente, Então, também tem que entender que nós também temos processos, onde temos também início e meio, né? Um início e meio, tomara que o nosso fim demore muito, mas o nosso meio acaba sendo muito transformado nessa mudança de informação, nesse acesso à informação. Mas, resumindo, pegar a inspiração da pessoa inspiração é uma baita de uma sacada também.
É, o legal você falar isso, Guilherme, porque assim, meu, eu tô ali nos bastidores, tô ali assistindo as palestras do Edin Brasil, né, cara? E você vê muitos fotógrafos, ah, eu tô cansado de ir no Edin Brasil, é, porque fala tudo a mesma coisa. Cara, mas uma coisa que eu uso, tá, pra minha vida, não importa se o cara vai falar da mesma coisa. Às vezes ele fala uma coisa diferente ali e vai mudar teu trabalho, vai mudar tua vida, teu negócio de uma forma absurda. Então você tem que sempre ir com a cabeça aberta para escutar aquela coisa que vai fazer a sua diferença. E não ficar criticando, não ficar, é, ficar com a cabeça fechada para não escutar o que, um palestrante está fazendo, ou como você falou, um livro que ele está lendo. Cara, vai ter alguma coisa ali que ele vai falar e vai te mudar, vai mudar a sua vida.
Totalmente. E assim, as pessoas referências, as pessoas que hoje já sabem de muita coisa, já viveram o dia de ser ignorante também, entendeu? Então, mesmo as pessoas referências já foram inspiradas por outras pessoas e assim por diante. Então, assim, hoje, se uma pessoa vai num congresso hoje e ela reclamou de uma palestra, tenha certeza que ela já foi em um congresso há 1, 2, 5 anos atrás e aquele congresso mudou a vida dela. Ela voltou para casa e não conseguia nem dormir de tantas ideias boas que teve por causa de 1, 2 ou 10 palestras. Só que, cara, se passaram 3, 4, 5 anos e a gente está em outra fase. Então, daqui a... só que o ciclo de pessoas vai girando. Ou seja, aquela palestra que para você não prestou muito assim... mudou a vida de muita gente, fez gente chorar, fez gente ligar para o seu marido e dizer, olha só, eu vou largar meu emprego amanhã porque é fotografia o que eu quero. E isso já aconteceu enquanto as minhas estavam acontecendo também, porque pessoas me falaram isso, e é isso que me motiva a falar para a pessoa que é avançada dentro da fotografia, mas também me permite, dentro de uma palestra, falar para quem está começando há uma semana. Entende? É, teve um workshop que eu fiz em São Paulo, onde eu pergunto qual é o tempo de fotografia de cada um, e um cara chegou lá e me falou, falando da trajetória dele, ele falou assim, bom, e dentro da fotografia já faz um mês que eu tô vivendo só disso. Tipo assim, cara, um mês, bicho, sabe o quanto é da hora, o quanto a coragem desse cara inspira? Quem tá na fotografia um mês me inspirou a fazer aqueles 2 dias de workshop ser muito mais legal ainda do que seria, eu acredito. Por causa da injeção de coragem de um cara que estava na fotografia há um mês, deu para um cara que está na fotografia há 27 anos, vamos exagerar assim, que é a minha idade, mas, enfim, que viveu isso a vida inteira, sabe? Então, a gente tem que entender que as coisas não são só para nós, são também para nós.
Bacana. Guilherme, antes de montar a tua empresa, né? Cara, você vivia na, assim, trabalhando para o seu pai, mas... você tinha um suporte, né, por trás.
Certo.
De repente, cara, você foi lá, né, montou a tua empresa. E, cara, foi fácil? Conta pra gente como que foi essa trajetória, essa transição aí de montar a empresa.
Mas. Cara, fácil é um exagero. E dizer que foi muito difícil também é um exagero. Porque eu sempre gosto de lembrar com as coisas com uma espécie de aprendizado mesmo. Tipo assim, pô... Foi difícil, mas foi gostoso demais passar por aquilo. Então, o que que acontece? Eu me formei no terceiro ano e chegou a hora de fazer uma faculdade, né? E aí eu pensei, cara, fotografia. Fotografia eu vejo muita gente fazendo e muita gente se queixando na época, né? Hoje eu já não posso opinar tão bem, que eu não tô tão bem inserido assim. Mas eu vi as pessoas saindo da faculdade de fotografia um pouco tristes, por não ter tanto mão na massa da prática do mercado atual, e sim muito mais a mão na massa em coisas muito mais teóricas, sabendo tudo da técnica, e essa mesma pessoa ia num casamento com nós, fazia as fotos e se utilizava 5% do que o cara fotografava, sabe? Um cara formado em fotografia. E aí, eu, por causa desse meu preconceito que eu tinha na época com a fotografia, eu resolvi não fazer, e sim fiz administração de empresas. E aí eu acho que foi o segundo acerto que a gente teve na minha escolha de vida, digamos assim. Primeiro foi tido a carteira de trabalho com 16, e a segunda foi fazer administração. Porque eu saí formado em administração com 23 anos. Com 23 eu já estava formado em administração. Então foi tudo muito cedo, muito rápido, aconteceu comigo. E aí o que acontece, cara? A administração me ensinou coisas que faculdade nenhuma outra pode ensinar. E eu digo que um médico devia ter feito administração também, sabe? Um arquiteto, um engenheiro. Cara, administração ensina a gente a lidar com pessoas, com dinheiro. E sabendo lidar com pessoas e com dinheiro, tá feito, sabe? Sabendo lidar com pessoas, com dinheiro, tendo vontade, pronto. Você já pode se tornar quem você quiser na vida. Desde um mendigo até um milionário. Aí vai do seu nível de vontade, né? Então, mas você sabendo lidar com isso já consegue te dar muito mais carta e transforma aquela tua base mais forte. Então, eu fui para a administração e, ao mesmo tempo, bem nesse momento, tinha o meu negócio para tocar. Meu pai falou o seguinte, olha só, Gui, tu vai querer abrir o teu negócio então, né? Então, tá bom. Os boletos vão ser contigo, tu não vai mais ter salário. Fez de tudo para que eu, de fato, assim, caísse a ficha que era comigo agora a onda, sabe? Então, passei a abraçar isso como responsabilidade, a pagar encadernadora, a pagar funcionário, fazer tudo isso, era eu que estava fazendo. Só que o que foi muito engraçado que eu fui descobrindo nesse meio tempo. Tá, Gui, tu abriu uma empresa quando tu já tinha um nome respeitado, né? Teu pai já tinha um estúdio, já é muito mais fácil. Pô, o Bastian, o sobrenome Bastian, já é lembrado por ser fotógrafo e tal. E eu, tá, beleza. Existe o lado bom disso, John, que é exatamente esse, já ser lembrado. E existe o lado ruim disso também, que é justamente o mesmo, já ser lembrado. Por quê? Eu queria fazer um estilo de foto. E meu pai fazia outro. E quando as pessoas me olhavam os meus trabalhos, as pessoas que até então não tinham visto minhas fotos e vão ver pela primeira vez, criavam uma expectativa, que era ver as fotos que o meu pai fazia, e não as que eu queria fazer. E aí, cara, quem não entendeu muito o que eu acabei de falar, preste atenção nessa história aqui. Fiz um casamento, postei as fotos do casamento, essa mania eu tenho até hoje, de postar 30, 35 fotos do casamento. Liga lá no estúdio, que na época o meu escritório era dentro do estúdio ainda, o pai da noiva perguntando se a gente tinha certeza mesmo se aquela eram as fotos do casamento da filha dele. Por quê? As fotos com a cabeça cortada, as fotos com um detalhe somente, né, e não as pessoas redondinhas aparecendo, as fotos muito de longe, não dava nem para ver se as pessoas estavam sorrindo. Cara, e esse preconceito, como é que eu desmonto? Numa cidade que tinha, na época, 20 mil habitantes, hoje tem 27. Entende? Então, assim, em certos momentos, John, eu desejava ser um desconhecido na fotografia para que eu pudesse começar da maneira que eu quisesse começar e pronto, sabe? Só que, ao mesmo tempo, lógico que eu sou grato por isso, eu comecei de outra forma. Só que essa outra forma também tem um lado difícil dela. Não é simplesmente por ter uma estrutura já pré-montada que é mais fácil. Eu tive que desmontar um preconceito, porque, assim, esse preconceito de uma cidade que tem 500 mil, 1 milhão de habitantes, pô, beleza, tem muito público para eu abraçar, novos públicos que até então não poderiam conhecer nós. Mas uma cidade de 20 mil, cara, não tem. As pessoas tinham a inspiração delas. Quando eu ando na rua, as pessoas olhavam para mim, mas não olhavam o Guilherme. Olhavam o filho do Bastian, entende? E isso muitas vezes acontece até hoje. Muita gente que é mais da antiga, que me enxerga, nem sabe meu nome, mas sabe que eu sou o filho do Bastian. Então, tem certas raízes, certas culturas que eu tive que cortar pela raiz, de fato, sabe? Para que eu pudesse, para que as pessoas pudessem me olhar e começarem a saber meu nome mesmo, né? A saber que sou eu agora e não meu pai. Mas, cara, isso... Agora, eu sei que muita gente aqui, possivelmente, é filho de fotógrafo. E quem sabe está passando exatamente agora por isso, cara. Porque é uma decisão muito difícil de tomar, John, em relação a, pô, corto esse cordão umbilical dos meus pais, né? Ou não corto. Ou tento melhorar o estúdio que já existe hoje. Eu não posso dizer algo do tipo assim, faça isso. Mas eu posso dizer o que eu fiz e tem dado certo. Né? Que foi, no caso, me desligar e criar uma empresa em separado. Porém, já tive muitos exemplos de pessoas que remodelaram o próprio estúdio da família e passou... Mas por que fizeram isso? porque chegava no sábado e não queria fazer apenas um evento por sábado, que é o que eu faço. Queria fazer 3, 4 ou 5. Ou seja, modernizou o estúdio, criou equipes e espalhou. Vambora. Acabou até mesmo, quem sabe, tendo mais grana, tendo mais retorno financeiro do que fazer um só e tudo mais. Perfeito. Eu escolhi fazer dessa forma porque eu passei a cobrar muito mais do que o estúdio fazia antes. Então, financeiramente, para mim, era bom também. E acabou, ao mesmo tempo, dando resultado para mim e para os meus pais. Então, eu sei pessoas que fizeram isso, modernizaram os estúdios dos pais e espalharam equipes e vão embora, beleza? Mas também conheço mais casos como os meus, que resolveram fazer um evento por final de semana, cobrar mais por isso, e aí sim ser feliz, cara. Porque eu, o que eu mais, o meu pai também sempre fala, a gente veio no mundo para ser feliz. E eu vim nesse mundo para ser feliz trabalhando com o que eu gosto de trabalhar. Porque a minha virada de chave em relação ao que eu vou fazer agora, essa virada de chave, ela aconteceu a partir do momento que eu abria o porta-mala do carro nos sábados, olhava para o equipamento e pensava assim, cara, vamos lá. Do tipo, cara, mais um sábado, vamos lá. E eu acho que assim, a gente não tem tanto tempo livre de vida assim para estar repetindo e fazer somente o que a gente tem que fazer e pronto, sabe? Então, quando esse risco passou a acontecer, eu virei a chave. E essa virada de chave para mim, John, eu digo que é o seguinte, quando eu abri o porta-mala, não gostava do que eu via lá, que era a minha ferramenta de trabalho. Imagina que péssima essa situação, um médico chegar no seu consultório, pegar o seu avental, não é o nome, né? Como é que é o nome do... Jaleco.
Jaleco.
Olha pro seu jaleco e pensa assim, puta, cara. Jaleco de novo hoje, sabe? Ele vai ter que vestir o dia todo aquilo. Já pensou ele não gostar daquilo? Era o que eu tava correndo risco. Eu olhar pra câmera, eu tenho que passar as próximas 15 horas com ela na mão e não gostar disso. Então, quando eu abri o porta-malas, olhava aquilo e não gostava, eu resolvi parar de fotografar casamentos, John. Parei de fotografar casamentos. Sabe o que que eu fiz? Passei a fotografar como as pessoas se sentem ao casar.
Bacana.
E aí é totalmente diferente. Que quando eu decido fotografar casamento, eu fotografo o ritual casamento. E o ritual casamento é sempre igual.
Sim.
Aliança. É, vamos supor, a entrada da noiva, é a troca do pai para o noivo com a noiva, são as alianças, é o beijo, é o final, é a ceia da igreja, é a entrada no salão, é o brinde, é o depoimento, são as fotos de convidados, é a valsa e é o buquê e eu posso ir embora. Isso é fotografar um casamento. Só que eu passei a fotografar como as pessoas se sentem ao casar. Aí a chave virou. Porque nesse momento eu abdiquei de ficar com a cabeça só no que precisa ser feito. Eu abri minha cabeça para fotos que até então não eram tão necessárias. Só que fotos muito mais verdadeiras do que esses momentos que, entre aspas, não podem faltar. Sabe? Então hoje... Gui, mas tu continua a fazer fotinho bonitinha da aliança? Fotinha bonitinha dos convidados? É lógico que sim. Só que essas fotos são as que eu faço quase com um braço amarrado. Porque são fotos fáceis de serem feitas. Não são as fotos que eu sou apaixonado por fazer. Eu gosto de fazer as fotos. Eu gosto de fazer, por exemplo, a foto de um beijo do casal. Eles se beijaram. Eu gosto de fazer a foto depois do beijo. Que é onde eles estão envergonhados. Que é onde ela vai, talvez, limpar o batom na boca dele. Que é onde eles estão de mãos dadas e olham para as famílias que estão assistindo eles ali. Isso é como eles se sentem ao casar. Olha só, em todo casamento tem a foto do beijo, né? Beijo, beijo, beijo. Isso é como fotografar um casamento. Agora, como fotografar como as pessoas se sentem ao casar é a foto depois do beijo.
Sim.
Porque cada casal vai se sentir de uma forma. E aí já, e é isso que me motiva a sair de casa sem saber o que eu vou fotografar. Antes, eu saía de casa e eu já sabia o que eu ia fotografar. Isso não dá tesão em ninguém. O que me dá tesão de sair de casa para fotografar é justamente eu não saber o que eu vou fotografar.
Bacana. É, galera, o Guilherme, é bem legal o que ele está falando aí, Porque, assim, também não é errado, cara, eu sempre falo isso aqui no podcast, porque a gente entra nesse assunto, né? Não é errado querer ter uma empresa aí que fotografe 10, 15 casamentos. Tem pessoas que gostam disso, vivem disso, entendeu? Só que o fotógrafo que ama fotografar, que ama contar histórias, ele quer se dedicar totalmente para um casamento só. Então, a partir do momento que ele tem aquele... ele é obrigado a fazer 2, 3, 4 casamentos num dia ou em um final de semana, isso se torna uma coisa chata, que ele tem que fazer o que as pessoas querem ver só que acontece no ritual de um casamento. A gente não
consegue,
não é, Guilherme? Trazer coisas diferentes, porque a gente vai estar cansado, a gente não vai evoluir nossa fotografia, porque a gente está acostumado a fazer aquilo que o cliente quer, que o cliente procura ver, então ele não vai ver coisas diferentes. E isso vai acabar prejudicando o seu trabalho. Eu acredito nisso.
Cara, totalmente. E, John, isso é uma escolha também que acontece por causa do momento que cada fotógrafo vive. Vou dar um exemplo. O Gui, hoje, comprou um apartamento lá e está com 500 mil negativo no banco para prestação. Meu amigo, não é que nós vamos fazer 2 casamentos por final de semana. Nós vamos passar a fazer 8, 10, se for necessário, entendeu? Por isso que eu digo, essas escolhas, além do nosso gosto pessoal, também vai com o momento, gente. Então, se você está com boleto atrasado, está devendo encadernadora, está devendo funcionário, está devendo uma prestação disso, daquilo, e acha justo você abdicar da sua vontade de fotografar um casamento só para final de semana, e passar a fotografar 2 ou 3 ou ter equipe, meu, vambora. Não, existe muita coisa feia nesse mundo, mas ganhar dinheiro está longe de ser uma delas. Tá? Então, você acha, outra, e não é só se você acha, né? Se você acha que tem capacidade, mas se você tem capacidade de gerenciar uma equipe, eu digo terceirizada, 2 ou 3, vambora, cara. Vamos ser felizes. Se você está sendo feliz pagando esses boletos, vambora. Essa que é a real. Não existe somente o que deve ser feito. Eu estou aqui justamente para contar o que eu faço e o que tem dado certo. Hoje eu encontrei, graças a Deus, esse ponto de equilíbrio entre o financeiro e entre o que eu gosto de fazer. Porque hoje, para ganhar o que eu ganho hoje em um casamento, o estúdio lá da minha irmã tem que fazer 3 ou 4. Entende? Então, são escolhas que eu fiz nesse momento. Só que se daqui a pouco eu consigo valorizar ainda mais meu trabalho, eu passo a ter uma prestação maior, quem sabe, para pagar, e eu tenho que terceirizar um segundo casamento, quem sabe eu faça também. O que a gente mais está vivendo, John, é a época das certezas temporárias. Sabe? Hoje a gente tem certeza de uma coisa, mas essa certeza pode ser temporária, porque eu adoro flash. Você vai ver ano que vem, o cara odeia flash, não pode nem ver mais na frente, né? Como ao contrário também, usa LED, depois usa flash, enfim. São certezas temporárias, porque o mundo está mudando o nosso ritmo de consumo, está mudando o nosso ritmo de acesso à informação, está mudando o nosso ritmo em relação à exigência dos clientes. Os clientes também estão passando cada vez mais a assistir uma novela melhor produzida, a assistir uma série do Netflix com audiovisual perfeito. Então, ele vai olhar para a tua foto também com uma espécie de referência. Pode ser que ele não siga nenhum fotógrafo, mas pode ser que ele assista House of Cards. E a fotografia de House of Cards é uma coisa maravilhosa. Estou falando uma das séries que eu assisti, uma das que eu mais gostei. Então, se ele tem aquela referência é muito melhor que muito fotógrafo por aí. Sim. Sabe? Então, isso também vai fazer com que o nosso ritmo de aprendizagem, nosso ritmo de adquirir equipamento, nosso ritmo de fazer curso, por que não, também vá mudando. Então, a gente tem que estar disposto também a abrir mão de alguma comodidade nossa. Por isso, das certezas temporárias.
Eu nunca falo, né? Cara, mas eu tive uma sociedade com um empreendedor, o cara era muito bom, né, no lado comercial, no lado como empreendedor, cara, que eu tinha um estúdio, cara, que eu tinha tudo, meu, eu tinha uma sala de reunião legal, eu tinha os melhores computadores para editar, cara, mas uma coisa que a gente não batia, tá? Que hoje eu entendo os dois lados, mas antes eu não enxergava isso. que era, certo. Ele não dava muito valor, que eu vou dizer, um valor sentimental para a fotografia, para o cliente naquele momento. Ele tratava como se fosse um produto, como se fosse um produto. Ele não está errado, porque era o que pagava as contas. Só que nesse momento, eu pensava muito nisso, né? E cara, foi uma decisão, acho que foi uma das piores decisões da minha vida, porque eu estava num momento que eu estava devendo muito, entendeu? Meu, pagando aluguel, cuidar dos meus filhos, a minha esposa que estava segurando a bronca em casa. E eu ficava pensando, cara, será que eu vou jogar essa oportunidade fora, desistindo dessa sociedade? Cara, resumindo, eu fiquei até com depressão, mas eu cheguei lá e desfiz a sociedade. Cara, na hora que eu desfiz a sociedade, foi um alívio. Só que depois, que você acha que você, meu, que você vai conseguir fazer as coisas sozinho, né? Sozinho. E é aí que eu me lasquei a segunda vez. Que nessa, eu achava que era só a fotografia que trazia o meu cliente, só que eu vi que não era. Muitas coisas que ele falava como empreendedor, ele estava muito certo. E a ocasião daquele momento me levou a estudar marketing, me levou a estudar como vender, me levou a ter outra cabeça como empreendedor. E foi a partir do momento, com esse momento assim que eu estava sofrendo, né? Que eu vou dizer que era um sofrimento para mim, foi que eu comecei a evoluir. E é bem o que você está falando. Cada momento a gente vai agir de uma forma. A gente vai procurar para melhorar o máximo possível.
Total, cara. Mas sabe que esse complemento, que nem você comentou, né? Esse teu antigo sócio, ele tinha esse conhecimento mais de empreendedor, olhando mais o lado do negócio, e você tinha um lado mais fotografia. Hoje eu não tenho sociedade com ninguém. Então eu tenho que abraçar um pouco desses dois lados. O Giovanni, que é meu funcionário, enquanto eu estou aqui agora, ele está montando uma... Ontem nós estávamos falando sobre isso, ontem à noite, eu e ele. Uma venda extra para um casal nosso lá do sul. E aí, o que eu quero chegar com isso, cara? Um negócio não sobrevive só olhando a forma fotográfica e não sobrevive só olhando a forma do negócio. Nós precisamos olhar os dois lados. E por que, que eu vou dar um exemplo a seguir? Esse casal aqui, que a gente estava falando sobre ontem à noite, eu e o Gil... Eles fecharam o contrato deles em 11 e meio, acho que foi o contrato deles, tá? Do casamento. E o que a gente está fazendo agora nesse momento da pandemia também? Sobrevivendo o nosso tempo, né? Fazendo venda extra. Para todos os casais que já trabalharam com nós e para os últimos casais, principalmente, que são os que mais estão no fervor, né? E aí, cara, ontem a gente montou e tivemos uma montagem de três PDF, é um PDF com três folhas, cada folha tem uma opção de venda extra. A opção número 1 de venda extra deles é 8 mil e pouco. A opção número 2 é 5 e pouco, a opção 3 é 13 e pouco. Se eles quiserem, eles não precisam adquirir nenhuma dessa venda extra, porque o contrato deles já estava assinado com um álbum de casamento e tudo mais. Só que o que a gente está fazendo? Vocês já vão entender onde que eu quero chegar na questão da fotografia e empreendedorismo junto. Tá? A gente fez três opções para que eles meio que se sintam, no mínimo, obrigados a comprar de três. Certo? Por quê? Porque a gente viu que o casamento deles foi especial e blá, 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 e teve muita coisa massa. Agora, olhando o cara empreendedor falando, tá? E blá, 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 e muitos abraços. Nossa, olha quantos amigos vocês têm. Vocês precisam colocar muito mais fotos extras. Não coube só as que vocês contrataram. Vamos fazer um álbum extra só de convidados? Já fizemos a simulação, vamos mandar para eles. Olha, o casamento de vocês foi tão massa, a festa rendeu tanto que vocês contrataram um álbum de casamento. Mas a gente está mandando para vocês por e-mail o casamento de vocês em dois volumes. Um álbum só com making-off e cerimônia, e a gente fez um segundo álbum só da mini-sessão pós-cerimônia e a festa, porque rendeu muita coisa. Mandamos a sugestão para eles. A gente viu que a família de vocês é muito ligada, se envolveu demais ao casamento, e por isso a gente fez um resumo do casamento em um mini-álbum réplica, para que vocês possam dar um para a família do noivo e um para a família da noiva. A sessão de vocês pós-cerimônia, nós montamos uma simulação de quadros em madeira lá no AP de vocês, no making off, a gente viu que foi tão massa, mas eu vi que tem uma paredezinha em branco lá. Olha só, estou mandando para vocês uma sugestão de quadros do pré-casamento e uma do casamento. Entendeu? Então, assim, existe o lado sentimental? Lógico que existe. Precisa ter e é necessaríssimo ter. Você foi lá, fez o casamento, fotografou todo com o teu lado sentimental ativado. Terminou o casamento, entregou as fotos e você agora vai passar a oferecer produtos, o lado empreendedor também vai ser ativado. Porque eles podem olhar para... Eles não vão chegar em nós e vão dizer assim, John, olha só, Gui, eu tô a fim de gastar mais R$1.000 com vocês, o que que tu tem aí para me oferecer?
Verdade.
Jamais. Só que eu e o Gil, nesse momento, a gente está fazendo isso, dando ideias de onde eles podem gastar o dinheiro que eles têm. Então, é nessa opção que a gente mandou para eles, não sei, pode ser que feche em 2, em 3 ou em 8, que seja. Mas, cara, toda essa venda extra já pagou 2 vezes o custo fixo que eu tive com o casamento deles, com aquele custo do primeiro contrato, sabe? Então, essa é a nossa missão hoje, de a gente colocar o sentimental para funcionar enquanto fotografa, mas enquanto vende também. Porque o teu argumento de venda não vai ser o argumento somente de um empreendedor, vai ser o argumento de alguém que viu a família acontecer, que viu o casamento acontecer, que sabe que os pais vão gostar de receber um álbum, então por que não? Então, assim, o teu discurso vendedor e, ao mesmo tempo, o discurso de uma pessoa preocupada com eles tem que estar junto.
Sim.
Tem que estar junto. Quando eles percebem verdade, eles vão começar a perceber um pouco mais de necessidade em comprar aquilo que a gente está oferecendo. E essa é a nossa missão fazer, não eles chegar para nós e pedir onde gastar.
Não, e outra coisa, Guilherme, o não você já tem, eu sempre falo isso, cara, você sabe se
tá
certo, você não sabe, mas eu vai lá e tenta. Cara, eu fico abismado, Guilherme, que você vê, amigos meus, você conversa com o fotógrafo, o cara não tá fotografando, e você fala para ele, meu, faz essa estratégia que você vai conseguir fotografar X de vários ensaios de gestante. O cara fala, eu não gosto de fotografar ensaio de gestante. Cara, você tá devendo, irmão. Você está precisando.
Exatamente.
Você está precisando, bicho, de dinheiro. Por que você não vai fazer? Se tiver que fotografar um velório, vai lá e faz. Meu, você tem que fazer. Você está precisando, cara. Nesse momento, o seu ego não adianta nada. E o seguinte, quando você está devendo, você não tem criatividade, você vai desistir da fotografia. Você não vai ver.
Total.
Não é verdade?
Total, nós falamos antes das certezas temporárias, é isso também, cara. Se quem vai dizer também o meu norte da fotografia são também meus boletos. Sim. Meus boletos vão. É lógico, John, eu quero viver a minha vida toda só fazendo casamentos, só fazendo eventos. Eu faço casamentos, aniversários e às vezes algumas formaturas que no Sul. A gente tem uma. Eu digo no Sul porque eu sei que na maioria do país isso não é tão aplicado. Mas no Sul as festas de formatura são em separado. Ou seja, o John se formou e o John faz uma festança para ele. Com banda, com buffet, com tudo, só para ele, sabe? Então, isso às vezes eu faço também. Às vezes eu digo, na verdade eu fotografo de tudo para quem me quiser e pague o que eu pedir, né? Essa que é a real. Mas, enfim, os boletos também vão dizer o norte onde você vai. E eu quero que a minha vida toda eu consiga manter ela dentro do que eu gosto de fazer. É isso que eu quero fazer. Agora, que nem você falou, cara, se eu sentir que a água vai começar a bater na minha bunda, eu vou começar a olhar para mini sessões de gestante. Vou começar a olhar para... Ou para um outro negócio que eu possa comprar em paralelo, abrir uma franquia daquilo, daquilo outro, enfim... Vou dar um jeito, entende? Então, assim, a gente tem que ter o gatilho emocional ativado, mas tem que ter o gatilho mais chato, aquele lado mais burocrático do negócio, ele é necessário para que o teu gatilho emocional esteja em dia, cara. Porque senão, como você falou, o cara que está preocupado com outras coisas não consegue enxergar coisas que os outros não enxergam para fotografar, não consegue ser agradável numa conversa, porque está com a cabeça em outra vibe. Então, para que isso não aconteça, o ego precisa ter o lugarzinho dele, o lugar dele, mas não ocupar lugar de outras coisas também, senão aí vira uma confusão.
Bem, galera, como vocês sabem, o podcast Foto na Veia, a gente fala sobre empreendedorismo, sobre marketing e vendas. Cara, eu podia falar muito sobre foto com o Guilherme Bastian aqui. E as fotos dele são sensacionais, são premiadas. Cara, mas esse cara tem muito para ensinar aí nos bastidores da empresa dele. Então, aqui a gente conversa coisas que vai fazer você melhorar o seu negócio. Eu acho que não adianta você ter apenas fotos bonitas, não adianta ali você ter uma luz maravilhosa ali e não estar ganhando dinheiro com isso. Guilherme, como que você prospecta seus clientes, cara? Ah, antes disso, cara, eu sempre tenho curiosidade, porque você está num lugar que você tem, vamos dizer que é concorrentes, mas é concorrentes. O Ney Bernardes, o Robson Kunz, vários caras ali. Entendeu? Você tá no meu e tá ali. Cara, eu vejo ali, eu fico pensando eu com minha noiva indo procurar um fotógrafo na região de vocês. Cara, eu ia ficar muito indeciso. Como que é isso aí? Como que é essa relação entre vocês? E como que você faz para prospectar cliente e conseguir, às vezes, fechar uma venda? Você sabe que a noiva foi lá no Robson Kunz? Você sabe que ela já tá... O Ney Bernardes chegou para você. Como que você faz essa venda?
Cara, essa é uma pergunta que eu recebo com frequência, cara. Porque a galera fala que a água do Rio Grande do Sul é para fotógrafo, né? Porque, bicho, tem tanta gente boa aqui, cara, que a gente faz andar 100 quilômetros para um lado ou para outro. Isso eu tô falando dos referências nacionais. Sim. Fora bons fotógrafos também que existem, que a gente sabe que são uns puta de uns fotógrafos, que estão no mercado também, que ainda não são palestrantes, mas que amanhã poderão ser e assim por diante, sabe? Então, aqui a gente tem isso muito bom, cara. E por que nós somos tão, tão lembrados, assim, por isso? Tantas referências acabaram acontecendo aqui. Por causa da nossa boa relação. Cara, é que nem você falou. Pode ser que hoje a noiva esteja com o meu orçamento, ou do Ney, do Robson, do Lucas, Lennon, do Perim, dos Vanassi, enfim, do lado. E pode ser que semana que vem a gente está se encontrando, tomando um café junto, palestrando junto num seminário, falando, fazendo uma festa junto, que seja, um churrasco. Ou seja, a gente sempre esteve muito perto um do outro e acho que isso fez com que todo mundo crescesse meio que juntos, sabe? Porque hoje a gente pode se interpretar praticamente da mesma geração. Todos nós fomos crescendo juntos. Não dá para dizer, essa geração do Ney, o Gui, a geração do Gui, não, sabe? Todo mundo meio que foi crescendo ao mesmo tempo. E isso é aquela comprovação que quando a gente pensa assim, nossa, será que cabe mais alguém no mercado? Isso é a maior prova que cabe, sabe? Porque todo mundo acaba meio crescendo e aparecendo juntos. Meu, o que que acontece? Hoje, você perguntou sobre prospectar, né? As minhas reuniões, elas não são padronizadas. Mas existe uma frase que eu digo em todo final de reunião, tá? Que ela não é uma frase... Bom, olha eu digo toque me voe, o charme, né, do negócio. Eu digo assim, olha só, gente. Eu não sei ser vendedor. Eu sei ser sincero com vocês. E eu, no lugar de vocês, não fecharia agora comigo. O casamento, ele é muito importante para que vocês fechem algum impulso. Vão para casa, pensem, o que mais me deixaria feliz aqui é fazer com que vocês passem um dia especial, do tipo que é o dia do casamento, mas ter ao lado de vocês uma pessoa que você se identifica. Porque é um dia muito importante para ter do lado um bom profissional, só que ao mesmo tempo um cara chato, ou um cara que não seja agradável. Essa identificação precisa acontecer. Precisa ser um profissional que vocês gostem, mas precisa ser uma pessoa que vocês gostem. Se vocês acharem que eu sou essa pessoa, a identificação do meu lado já aconteceu. Eu já tô com vocês. Agora só depende de vocês, tá bom? Aqui. John, percebe, cara, que essa é uma frase muito vendedora, só que muito humana. E quando a gente não liga a chave do humano, a gente não fisga ninguém. Pode ser que seja o melhor trabalho do Brasil, bicho. Não fisga ninguém. Um trabalho bom não é suficiente para vender. Não é suficiente para ser contratado. Quando você fisga a pessoa pelo humano, até um trabalho medíocre é contratado. Por isso que você, fotógrafo que está ouvindo agora, com certeza conhece fotógrafos que não são tão bons, mas que não param de trabalhar o tempo todo. Porque sabem vender muito bem, porque sabem fisgar a capacidade humana, porque sabem olhar para o outro lado da mesa e enxergam duas pessoas e não só dois cifrões de dinheiro. E por isso que muitos fotógrafos bons estão com agenda livre. Porque ainda não se flagraram que o que fecha casamento não é a marca do flash, do LED, ou quantos cursos online, ou quantos stories ele vai postar no dia. E sim a preocupação com quem está sentado no mesmo quadrado da vida dele, da sala dele, do escritório, ou que seja online. Então, cara, eu acho que eu prospecto meus clientes através disso, com quem se conecta comigo. Então, quando eu falo esse tipo de frase, ele vai entender que se ele estiver comigo, ele não vai ter só um fotógrafo, um profissional, um fornecedor. Ele vai ter uma pessoa que está preocupada com ele. Então, essa é a maior, é muito maior essa diferenciação que eu tenho em relação a meus concorrentes do que as fotos, sabe? Lógico, as fotos são meu maior orgulho. Mas eu tenho que saber que eu tenho que ter um discurso tão bom quanto as fotos. Senão, de nada adianta. De nada adianta. E a maioria dos meus clientes, vamos pegar assim, 100% dos meus clientes, por onde eles chegam hoje, nessa porcentagem? Cara, eu posso dizer que vamos dividir em três grupos, tá? Um grupo é indicação, outro grupo é Instagram, outro grupo é o site, tá? O blog, né? Onde eles acessam lá e mandam a solicitação pelo... Eu tenho um site pelo Album, eu não sei, eu não sou... Não tô aqui para falar, não vou ganhar nada por falar deles aqui, não. Mas posso falar depois que eu tive com eles, mudou total, assim.
É o meu também. E ontem eu gravei um episódio com o Marcelo Tessera aqui. A gente conversou.
Ah, figuraça. O Marcelo, ele é igual ao Zé Neto, do Zé Neto e Cristiano, só que agora o Zé Neto, ele cortou a barba e o cabelo tão diferente, mas ele é igual. Já falei isso dele. Mas, ou seja, desses três grupos aqui, 50% é indicação, vamos colocar 30% Instagram e os outros 20% blog, tá? Ainda a maior quantidade de pessoas que chegam até mim é pela indicação. Por quê? Porque hoje eu tenho representantes do meu trabalho. Sabe os representantes da Coca-Cola, que giram em cidades e falam bem da Coca-Cola? Representantes da Herbalife, que andam pelas cidades com um botão, você quer emagrecer? Posso te ajudar? Esses caras, eu também tenho. E esses caras andam por aí, pelo mundo inteiro, falando bem de mim. Pagos por mim? Não. Eles que me pagam. São meus clientes. Os meus clientes falam bem de mim para todo mundo que está por aí, para quem vai casar. E como é que eu consigo clientes novos, Gui? É muito fácil. É só tratar cada vez melhor quem já é teu cliente. Em vez de você ficar olhando para um universo de pessoas que você nem sabe onde estão, quem são, olha para quem já é dos teus. Olha para quem é dos teus e trata muito bem eles. Você tratando muito bem eles, eles viram teus representantes. Eles são teus funcionários, sem carteira assinada, a melhor coisa do mundo. Sim. Sabe? Então, assim, essas pessoas acabam sendo as pessoas que mais me trazem trabalhos. São quem já passa pelas minhas mãos. E hoje o poder de uma indicação é muito maior do que qualquer selo de premiação. É muito maior sobre qualquer troféu que eu ganhe e esteja lá na minha estante parado. Entende? Então, é por isso que hoje eu encontro tantos casais legais, tantos casais que entendem minhas fotos, tantos casais que gostam do que a gente posta, porque eu sei que o que eu posto não é o que agrada todo o público de casamentos, todos os futuros noivos, mas eu não quero que agrade todo mundo, eu quero que agrade quem está comigo. E se eu venho de uma indicação de alguém, o nível de confiança já é outra história. Então, enfim, resumidamente é assim, John, que eu trago meus clientes. E eu quero só fazer um convite para quem está ouvindo agora. Quem sabe seja uma nova ideia que você pode fazer, pode aplicar e depois me conta se você colocou isso para rolar. Quero que vocês entrem lá no meu blog e vão na parte que está lá no meu site, guilhermebastian.com. Aí quando carregar o site, você vai clicar em blog. Quando carregar blog, você vai clicar para noivas. E ali, John, que tem uma sacada genial. Antes de fechar o casamento, é ali a minha cereja do bolo. Cara, se a noiva chegar ali sem fechar, ela se obriga a fechar. O que, que eu criei, cara? Eu criei uma série chamada Como Nos Sentimos ao Casar. E aí, essa série são as noivas, elas mesmas, falando sobre os seus casamentos. Eu peço um depoimento, eu falo para que ela conte sobre o casamento dela mesma. Eu recebo esse depoimento, normalmente uma folha de Word, algo assim, escrito. E eu vou lendo o depoimento dela e vou escolhendo as fotos que mais se encaixam com o depoimento dela. Por exemplo, o momento mais nervoso foi quando eu estava na porta da igreja e dei um suspiro e meu pai olhou para mim e quando eu olhei para ele, não tive como conter as lágrimas. Depois dessa frase, justamente a foto dela vivendo aquilo. Cara.
Caramba, legal.
Entendeu? E olha, olha esse material, ele está disposto aonde? Está disposto no teu WhatsApp. É só você encontrar o nome da sua noiva e dizer, fulana, tenho um convite para te fazer. Eu estou pensando em eu ajudar minhas futuras noivas com depoimentos de noivas que já passaram por isso. Com depoimentos de noivas que já se casaram com nós e que estão dispostas a reviver isso me contando um pouquinho sobre o dia do casamento. O que, que tu acha? Cara, tu acha que alguma noiva vai dizer que não? Está aí. Está uma série completa de como nos sentimos ao casar. Quando eu conto isso nos workshops, tem um dos... Acessem o da Karina, Karina e Roger. A Karina Pellegrini, né, uma fotógrafa muito premiada, uma pessoa incrível também. E ela conta assim, eu sempre esperei o Roger... Cara, me arrepio só de falar agora. Eu sempre esperei o Roger para casar. Nesses 8 anos, eu sempre esperei, porque ele sempre foi a noiva do nosso relacionamento. E nesse dia do casamento, não poderia deixar de fazer uma surpresa para ele e eu esperar ele no altar. E aí, depois disso, as fotos dela esperando ele e ele entrando depois dela no casamento, saca? Meu,
caramba.
Galera chata de debulhar, entendeu? Tem muitos depoimentos legais. Então, assim, é uma alternativa que eu criei. Por exemplo, um aluno meu fez essa mesma série, porém, sobre os vestidos das noivas. Ou seja, ele entra em contato com as noivas e fala, pô, nessa mesma onda que eu acabei de falar, só que não voltado ao casamento todo como eu tô fazendo, mas sim sobre o vestido. Por que não? Sabe? Então, daqui a pouco, se o casamento da fulana tinha algo muito especial, tipo um carro que foi da família por 30 anos e ela chegou no casamento num fusquinha que era o da família dela. Pô, me conta sobre isso. Eu quero fazer uma série sobre como as noivas escolhem ser dirigidas ao altar. E aí uma noiva vai com um carro especial, outra vai com o tio, porque o pai dela já não tá mais aqui. Pô, cara, sabe? Então, assim, quando o sentimental, quando o humano é ativado, ninguém te segura mais. Só que você tem que saber e dedicar mais energia a isso do que fotografia.
Sim.
Mais energia a entender o humano do que entender de foto. Aí também o jogo começa a virar, por favor.
É, eu falo, eu tenho 2 vídeos, cara, que é muito forte aí. Um é de gestante, não tem nada a ver, mas quando eu mostro pra noiva, cara, todas choram. E outro é um casamento que eu fiz de uma noiva que ela estava em fase terminal de câncer, cara. Eu fui lá, contei a história, fotografei. E tem um momento, né, você tinha que ver, Guilherme, nesse dia você vê como as pessoas não se preocupam com as outras. Você vê como essa imprensa sensacionalista aí tira proveito do sofrimento dos outros. Cara, no dia que eu estava fotografando esse casamento, tinha muita imprensa. Eu consegui fechar a porta, trancar, não deixar ninguém entrar, e eu coloquei o pai de frente, na frente dela e falei para ele falar tudo que ele sentia por ela e ela falar para ele. Cara, até me arrepia aqui.
Caramba.
Porque ela chegou, ela falou, pai, eu nunca falei que eu te amo. E hoje eu estou falando que te amo. Nossa, meu.
Bicho, eu me arrepiei agora. Então, você imagina o negócio.
Meu, para você ter ideia. E o pessoal lá, não, só pensando na dor dela, no câncer dela. Cara, era o momento dela. Não importa se aquele casamento estava sendo de graça. Não importa se todo mundo estava fazendo uma vaquinha para ela ter o casamento. Era o momento dela. Acho que ninguém tem o direito de fazer isso, né? Outro é o ensaio de gestante, cara. Porque isso daqui era um amigo meu. E ele acabou falecendo. Ele foi pular de paraquedas, cara. Teve um mal súbito e caiu na caixa. O caminhão pegou, entendeu? Tomara que ele tenha tido mesmo um mal súbito lá e não tenha visto nada. E eu tinha que fazer um ensaio de gestante dos dois, né? Era de um amigo. E eu pensei, cara, eu não quero fazer apenas um ensaio, eu quero fazer algo que o filho dele conheça o pai. Meu, e eu sempre quando eu estou fazendo um ensaio de gestante, eu vou conversando com a gestante, eu vou perguntando para ela, eu falo para ela conversar com o bebê, falo o que, que ela que pretende, que ela sonha que o filho vai ser, e aí eu vou gravando, entendeu? Eu coloco o celular em cima da câmera e vou dando os cliques, não tira nenhum momento. Aí eu peguei e fui lá nas redes sociais do pai, né, do meu amigo, peguei todos os vídeos, cara, todos os vídeos, ele saltando, ele se divertindo com ela, ele fazendo, cara, eu montei uma história nisso, com as fotos. E no final, eu coloquei, pedi para ela falar pro filho dela o que ela tava sentindo no momento. Cara, no final, eu me segurei o ensaio inteiro para não chorar. No final, eu chorei, cara, eu não aguentei e chorei. E para você, quando você trata bem um cliente, cara, eu contei a história da gestação dela, eu fui lá fotografar o parto, fotografei o parto da filha dela, que ela tem uma filha maior. Meu, você acaba entrando na história. Né? Aí o menininho cresceu, eu não faço isso, eu não divulgo isso, eu não faço fotos de criança, mas eu me vi na obrigação de contar a história. Eu peguei o neném, né? Eu falei, vamos lá na academia que o Diego, né, que era o nome do falecido, treinava, que ele só vivia lá, cara. Eu conheci ele lá, ele só vivia lá. E vamos fazer o ensaio do Kaléo lá. Meu, na hora que eu falei, ela começou a chorar. Eu peguei lá, fotografei perto do saco onde que ele treinava. Eu fotografei
em cima
onde ela. Fotos simples, simples, mas que contam uma história.
Aí que tá, cara. Não é a técnica dessas fotos que vão fazer a diferença. E sim a tua preocupação com o próximo. Né? Então, realmente, cara, a gente às vezes se deixa levar pela preocupação técnica, pela preocupação de uma possível premiação, de ser palestrante, isso ou aquilo, e acaba esquecendo de quem patrocina teus sonhos, que são teus clientes. Não adianta. Eu digo hoje lá no escritório, quem paga o meu salário, o salário do Gil, cara, não sou eu. São nossos clientes. Aliás, isso é uma sugestão que eu dou para todo mundo também, né? Seja o último a receber, tá? Primeiro recebe seu funcionário, se você tem funcionário. Se você não tem funcionário, primeiro a receber é a encadernadora. Ou são teus parceiros. O último a receber é você. Eu já fiquei sem receber salário. O Gil, não. O Gil sempre recebeu em dia. A encadernadora, a Post-Click, que são meus parceiros, sempre recebeu em dia. Seja o último a receber. Porque certas parcerias, cara, a gente só constrói com confiança. E confiança é o que abre portas para a gente ser depois, sim, um possível palestrante, uma pessoa bem-sucedida ou que seja uma pessoa respeitada. Então, dessa forma que eu levei e levo até hoje, porque, cara, a gente tem que se preocupar com o próximo também, não só com a nossa. Porque, assim, tem um negócio que eu li que é muito da hora, porque a palavra maldade não existe, né? Ninguém faz mal. Olha que maluco, a palavra mal não existe. Por quê? Ah, mas se um ladrão rouba alguma coisa, ele não está fazendo mal? Não. Ele está fazendo muito bem para si mesmo, a ponto de não perceber que faz mal para o outro.
Sim.
Ou seja, o mal não existe nesse momento. Ele faz um bem em excesso, só que o bem em excesso causa maldade para o próximo.
Sim.
Então, esse ponto de equilíbrio é fundamental para que aquela sustentação que eu falei antes, né? Essa sustentação, suporte um fotógrafo que seja de sucesso, e aí sucesso é da concepção de cada um, mas uma pessoa, digamos, com as contas em dia e feliz. Essa é uma pessoa de sucesso para mim.
Sim, bacana. E pós-clique, olha só o jabá que o Guilherme fez, hein? Patrocina
aqui. Ah, é?
Patrocina.
Pós-clique, eles não estão pagando esse podcast aqui? Sacanagem. Vou ter que falar com o Eduardo, deixa pra mim.
Ô Guilherme, deixa eu te perguntar, cara, a gente tá vivendo, eu sempre falo que todos os episódios são episódios épicos, porque a gente tá passando pelo momento muito difícil aí no mundo inteiro, né? Que o podcast Foto na Veia nasceu no pior momento do mundo, né?
Certo.
Dá aí alguma dica, o que você tem para falar pros fotógrafos aí, pra eles, meu... se motivarem aí para correr atrás, para conseguir algum dinheiro para pagar as contas, cara, porque muitos já estão pensando em desistir. E, cara, eu queria
certo.
De você.
Cara, o que acontece? Esse momento realmente não exagerou em nem um pouquinho ao dizer que esse podcast nasceu no pior momento do mundo. Não é um exagero. Né? Realmente é o pior momento do mundo. E pelo menos o da nossa geração, né? Nossos avós, até quem sabe. E, cara, eu sempre aprendi com meu pai um negócio sobre preocupação com dinheiro. Né? E sempre, 3 meses da minha vida, do meu cotidiano, sempre está garantido financeiramente. Por quê? Nunca pensei numa pandemia, lógico, mas eu pensei num braço quebrado, pensei num mercado talvez desestabilizado. No mínimo 3 meses, eu sempre mantive uma reserva pronta. E isso, para mim... Opa! E voltou, né? E esses 3 meses sempre estiveram intocáveis ali, prontos para qualquer emergência. E isso ele sempre me falou, e eu sempre fui mantendo isso. De 3 meses foi para 4, foi para 5, fazendo com que a minha reserva sempre esteja ali intacta. E dessa forma, lógico, eu nunca quis mexer nessa reserva, né? E por enquanto ainda não estou mexendo nela, porque estou conseguindo trabalhar ainda tranquilo. Mas a cada vez que eu falo isso para fotógrafos, eu vejo um desespero, cara, porque nunca ninguém se preocupou com isso. E meu pai não é formado em administração. Mal e mal terminou seu ensino médio, que colava muito da minha mãe, isso ele mesmo confessava. Então, assim, são certas coisas que a gente não aprende somente porque tem uma base de estudos, isso, aquilo. Aprende dentro da vida. E eu aprendi isso muito com ele. É, graças a Deus, consegui me programar bem para passar um momento de dificuldade, como é esse momento. Não posso dizer que não estou sendo afetado. E ninguém pode dizer isso, tá? Todo mundo está sendo afetado. Ninguém que peça para você arrastar para cima hoje aí no Instagram tem a solução, tá? Ninguém tem a solução, porque ao mesmo tempo ninguém sabe o que está acontecendo. Então não tem como você ter a solução para alguma coisa que você nem sabe o que é o certo. E é isso que está acontecendo hoje. O que eu tenho como sugestão não é a solução, e sim é o que eu estou fazendo para passar por isso também. O que eu estou fazendo? Olhando para os meus clientes e oferecendo vendas para eles todos. Tá, Gui, mas ninguém está querendo gastar, está todo mundo apertado. Cara, talvez isso seja a opinião do teu próprio bolso. E o nosso próprio bolso não é o bolso do cliente. Ou se for o bolso de 1 ou 2 clientes, não seja o mesmo bolso de 10. Assim como muita gente está apertando, muita gente está aproveitando para fazer negócios porque está tendo acesso a descontos que nunca teve antes na vida.
Sim.
Entende? Então, o que a gente está fazendo e tem dado resultado é muito isso. Oferecer fotos, tirar dinheiro da onde a gente já tem armazenado em casa, que são os HDs. Os HDs estão cheios de grana ali dentro, que são fotos dos nossos clientes. Onde a gente pode oferecer muita, muita, muita coisa. E eu estou oferecendo isso. Estou fazendo com que essa roda gire dessa forma. Dentro da pandemia, eu só fechei 4 casamentos até agora. E ainda nem posso me queixar, porque sei que muita gente não fechou nenhum. Fechei 4 casamentos, todos para o ano que vem também. Lógico, manter atenção para esses novos contatos que estão aparecendo, que nem esses que eu falei para ti. Vendas essas é o que eu estou fazendo muito. E, cara, produzir conteúdo. No caso, eu estou dando mais atenção até para o fotógrafo agora, coisa que eu não conseguia dar antes, porque eu não entrei ainda no mercado de cursos online. E vou te dizer por quê. Eu estou enjoando de tanto conteúdo de graça, de tanto arrasta para cima, de tanto vou mudar a tua vida, de tanto seja um fotógrafo com sucesso, que eu meio que tomei uma distância disso e falei, cara, se eu fizer agora, para fazer do jeito que todo mundo está fazendo, eu vou entrar no mercado já taxado de atrasado na testa. Então, ou eu não faço, ou eu faço de uma forma diferente. Enquanto eu não encontrar essa forma diferente, eu não vou fazer. Então, não estou dizendo assim, ó, esse ano não vou entrar no mercado online. Não sei, pode ser que eu entre. Mas se eu vou entrar de forma diferente do que eu estou vendo por aí, porque eu não quero apenas entrar como atrasado na história. Então, eu, no caso, estou falando com um fotógrafo de uma forma um pouco mais profissional, coisa que eu não conseguia falar antes, para que quando a nossa retomada aconteça, eu já tenha esse público um pouco mais perto de mim coisa que eu não tinha de forma tão bem organizada antes. Ou seja, você se preocupar com o presente, lógico que é importante, mas saber que a retomada está por vir também é importante. Então, assim, se preocupar em sobreviver agora, cara, quem vai sobreviver de fato agora são quem está sendo de fato importante de alguma forma, está entregando algo verdadeiro, está entregando algo bom. Não vai sobreviver quem fala mais nos stories.
Sim.
Vai sobreviver quem é mais relevante, seja nos stories, seja no feed, seja no dia a dia offline, cara, sabe? Então, assim, não é a quantidade, não é o volume, é a relevância. Vão sobreviver os relevantes. Não importa se você criou uma nova série de vídeos que, no final, não falam nada com nada para ninguém. Se não é relevante, não vai sobreviver. Então, o nosso mercado, sim, vai sofrer muito, infelizmente. A retomada, ela vai acontecer, mas vai acontecer com uma dificuldade de negociação muito forte, eu acredito, tá? Porque muitos fotógrafos vão começar a fazer preços também inimagináveis apenas por fechar. Isso vai ser um problema que a gente vai passar. Já aconteceu antes, imagina agora, com todo mundo necessitando. Então, por isso que cada vez mais eu estou olhando para quem se identifica comigo. Para que essa pessoa que eu fiz guela, pegou pelo emocional e pela fotografia, lógico, pelos dois juntos, ela não se importe até mesmo de pagar, quem sabe, um pouco mais caro, mas ter a mim. Ter a mim porque sabe que eu estou identificado com ela e se ela se identificar comigo, fechou todas.
Bacana. Eu acho que vai ter os dois lados aí, né? Vai ter o lado que muitos vão quebrar, muitos fotógrafos vão sair do mercado, já estão saindo, né?
John, deixa eu só abrir um parênteses. Cara, não é que tem empresas fechando hoje. Me preocupa as empresas que estavam fechando com duas semanas de pandemia, entendeu? Qual era o... Cara, o tipo de reserva de um fotógrafo desse não existe. Esse era um fotógrafo que, se o obturador da câmera quebrasse, quebrava a empresa junto, porque não tinha uma reserva necessária para consertar uma câmera. Então, e o que, que vai mudar também, cara? Hoje, em muitos congressos, eu ajudo a organizar o congresso da Pós-Clique, então eu sei que isso é verdade. Muita gente, isso em todo o Brasil, a palestra de economia, a palestra financeira, é a palestra que o cara tira para ir lá fazer um café, para tomar um café, para comer alguma coisa, para voltar depois na hora da palestra sobre criatividade. Aí está o resultado, ó. A gente está vivendo o resultado agora. Essa chave vai virar muito, e tomara que vire, cara. Essa questão organizacional, administrativa, financeira do negócio da fotografia tem que ser visto com olhos ainda maiores do que os da criatividade, do que dos momentos decisivos, do que das camadas e tudo mais. Precisa virar essa chave. E, infelizmente, foi preciso uma pandemia para virar a chave desse jogo.
Eu não entendo. O cara prefere saber sobre equipamento do que saber como colocar sua empresa para rodar, cara. Sinceramente, Guilherme, eu não consigo entender. O cara bate lá de frente, fica discutindo se Nikon é melhor que Canon, se Fuji. Cara, e não se preocupa com o seu negócio, cara. Desculpa, galera, é o que eu acho. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que isso é você dar um tiro na sua cabeça, é você desistir do seu sonho, desistir de fotografar. Guilherme, eu não ligo para equipamento, cara. Se o equipamento que eu tiver, irmão, tá na minha mão, eu vou lá e vou acontecer, cara. Não importa.
Exatamente, cara. A minha ideia esse ano era eu, no final do ano, migrar para mirrorless, certo? Mas, lógico, numa condição de eventos normal também, né? Porque eu sei que é muita grana. Primeiro, uma coisa que eu não migrei antes. Muita mão. Eu tenho que vender tudo para comprar tudo de novo. Me readaptar aos HDs, os arquivos são muito mais pesados. Me readaptar, talvez, até em máquinas, a gente teria que pegar máquinas ainda melhores para o nosso fluxo. E aí, cara, aconteceu essa da pandemia agora, bicho, eu utilizo a 5D Mark III. Vou continuar com ela até quando eu acompanhe ela me acompanhe, vambora. Se eu precisar postergar mais um ano, vambora. Se surgir por exemplo, agora, está todo mundo apertado. Se um cara surgir vendendo com um valor muito abaixo do mercado, quem sabe eu aproveito para fechar o negócio, entende? Então, assim, vai muito do timing. Mas, cara, se eu trocar, troquei. Se eu não trocar, não troquei. Não é isso que vai me tornar um cara melhor, mais inteligente, mais, sei lá, sabe? Não. O equipamento, ele precisa estar contigo até onde a tua cabeça acompanha o equipamento e o equipamento te acompanha. Se a tua cabeça é mais rápida do que o equipamento, aí talvez seja a hora de fotografar. Só que eu sei que você olha para o teu equipamento hoje e você sabe menos do que o equipamento. Então não precisa trocar. Não precisa. Você precisa trocar só quando você tiver léguas à frente. Enquanto isso não acontece, não precisa. Foi por isso que eu passei a olhar para a mirrorless com um gostinho de inveja, assim. Mas, cara, se precisar, vou manter assim e vambora. Não é isso que vai me tornar melhor, não.
Então, eu comprei uma EOS R, né? Quase 7 meses, né? Cara, ajuda em algumas coisas, cara, mas eu não vejo... Ah, meu trabalho ficou diferente por causa da câmera. Tem nada a ver disso, entendeu? Não tem nada a ver disso. Me ajuda em muita coisa, no peso,
claro, claro.
Velocidade dos cliques, eu quero pegar, entendeu? É nessas coisinhas, mas nada que vai falar, nossa, mudou o trabalho.
Eu preciso disso.
Dinheiro com isso. Cara, isso não tem nada a ver. Guilherme, estamos chegando no finalzinho. Cara, meu, que bate-papo legal, cara. Meu, eu nem sei quanto tempo foi esse bate-papo, cara.
Cara, eu realmente não olhei pro relógio, então também não tô ligado, mas enfim.
E eu sempre peço pro meus convidados indicarem um livro, tá? E um filme aí. Pode ser qualquer livro, não precisa ser livro de fotografia, pode ser livro de biografia, o que você quiser, fica à vontade. Ah,
massa. Cara, até aproveitando, eu me desafiei há um ano e pouco atrás a ler no mínimo um livro por mês, que eu tava lendo muito pouco. Então, lá no meu Instagram, nos destaques, tem um só sobre as minhas leituras. Eu faço análise do livro do mês que eu li, minha opinião, a nota que eu dou para ele e tudo mais. Quem quiser olhar lá no Instagram, @GuilhermeBastian, tá lá também. O livro que eu vou indicar, cara, 10% Mais Feliz é o nome do livro, tá? Esse livro fala sobre um apresentador, não me lembro agora se era da CNN ou da BBC, agora não me lembro, enfim. Um cara que ele pirou até mesmo no ar, ele chegou num nível de autocobrança muito forte com ele pirou, desmaiou no ar para milhões de pessoas. E a partir dali ele entendeu que ele precisava mudar a vida dele em algumas coisas. E ali no livro ele conta o que ele mudou e tudo mais. E é sensacional. 10% Mais Feliz é o nome do livro. E um filme do Netflix, um filme acessível para todo mundo meter bala, um dos mais massas que eu já assisti, Um Contratempo é o nome do filme. Meu, assim, ó, é que eu gosto de filme que dá uns plot twist violento. E esse aí, bicho, nossa senhora, é sensacional. Uma produção, não sei se é argentina ou espanhola, enfim, mas o idioma dele é espanhol. E é sensacional, uma fotografia incrível, mas nem é tanto pela fotografia, é mais pela história mesmo. Um Contratempo, filme, e o livro 10% Mais Feliz, não tem erro.
Bacana. Galera, eu vou indicar um livro aí que eu gostei bastante, que se chama Pega a Visão, do Rick Chesler. Eu acho que é isso que fala. Quem conhece o Rick aí é aquele cara que ensinou como vender água, ganhar dinheiro vendendo água. Cara, o livro dele é sensacional. É uma lição de vida e uma biografia bem bacana que te ajuda aí a ter motivação, né? E para correr atrás dos seus objetivos, tá? É até difícil falar em motivação, né, Guilherme? Porque motivação a gente não tem todo dia, a gente tem disciplina, né? Então, você vê...
Verdade.
Que eu até falei errado, não é uma motivação. Você vê que o cara tinha uma disciplina lá de correr atrás, de vender a água dele, de vender as outras coisas para conseguir o seu dinheiro. Tá bom? E o filme, eu vou indicar uma série, tá? Acho que todo mundo, a maioria já assistiu. La Casa de Papel, cara, gostei muito dessa série. Pode ser uma série clichê que todo mundo já ouviu falar, mas eu gostei bastante e eu acho bem legal. E, Guilherme, como que faz para o pessoal te conhecer mais o seu trabalho nas redes sociais, no seu site?
Da hora, vamos lá. Cara, tudo Guilherme Bastian, tá? Guilherme Bastian, para me achar, então, guilhermebastian.com, site, Facebook Guilherme Bastian, mas no Instagram onde eu mais estou. Então, @GuilhermeBastian, vai estar lá tudo, um pouquinho do meu cotidiano, meus trabalhos. Lá eu tenho, todas as segundas-feiras, eu tenho Sacada do Bastian. As Sacadas do Bastian são fragmentos de palestras, das frases mais massas das palestras e exemplos explicando o porquê dessas frases. Isso acaba ajudando uma galera também. Muita gente olha sacadas e salva elas para depois poder retomar, poder aplicar, poder estudar junto também, por que não? Então lá eu procuro ajudar o fotógrafo, procuro dar risada com quem eu gosto. Procuro postar meu trabalho também. É onde eu mais estou ativo, ali no Instagram, @guilhermebastion mesmo.
Bacana. E galera, não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. No Instagram, john.edgar. Tem um canal Foto na Veia lá no YouTube, que toda terça, vídeo novo aí da nossa conversa com os convidados. Então, não é só podcast. Na terça-feira, sempre tem um episódio novo lá no canal. E, Guilherme, agradeço de coração por ter aceito o convite, cara. Eu sei que você está viajando, eu sei que você está aí trabalhando. Cara, pô, como que você é gente boa, cara? Agradeço muito.
Então, cara. Pô, que isso. Obrigado eu pelo convite. Assim como eu comentei no início, eu sei que tem muita gente boa para conversar, para ser convidado, para estar aqui contigo também. Então, bicho, obrigado eu por ter sido lembrado por ti. Espero que o papo ajude muito. Tudo que eu faço, cara, tudo que eu compartilho, a cada palco que eu piso, cada postagem que eu faço buscando para que isso ajude as pessoas. Porque seria muito egoísmo da minha parte eu ser feliz com o que eu faço e guardar só para mim. Então, não acho que seria correto nem justo. Então, por isso que eu faço para compartilhar. Parabéns pela tua iniciativa também. Está aí a maior prova de um projeto que, quem sabe, estava engavetado, esperando ter tempo, né? Sempre atrás de uma outra prioridade nossa, sempre é isso. E vem uma oportunidade para o cara se reinventar. Tenho certeza que tu também está aprendendo muita coisa nesse teu novo projeto. E isso que nos torna mais completos, não como fotógrafos, mas sim como pessoas também. É essa a grande parada, que a gente possa sempre se cercar dessa galera massa, que a gente se cerca aí também. E agora tu entrou também nessa, tá entre essas pessoas que a gente tá junto. Então, no que precisar de mim, ixi, conta comigo que você tá em casa.
E valeu, galera, toda segunda um episódio novo. Então, foto na veia! Valeu!